Falando Claramente. Um podcast de Júlia Clara.
Oi, oi pessoal, eu sou a Clara e isto é o Falando Claramente, um podcast no qual eu sinto que falo demasiado da minha vida pessoal, sinceramente. Mas pronto, em primeiro lugar, queria só dizer que tenho oficialmente 25 anos, um quarto de um século. Deus queira que eu não viva assim tanto tempo, não é? Já chega, meu irmão. Mas queria falar um bocado com vocês sobre como é que tem sido ter 25 anos, como é que foi a semana do meu aniversário e todas as reflexões que eu tenho passado nos últimos tempos. É imensa coisa, portanto, meto o carrinho na mão ou meto a mão no carrinho, não sei como é que é a expressão, e cá vamos nós. Antes de mais, só queria te informar que este podcast é em parceria com Domus Wear, basicamente a marca do Miguel Sousa Real, que é uma marca de design de suéte, ou seja, de roupa. Ele faz designs lindíssimos e foi ele que fez o design da suéte do podcast. Ele ajudou-me com a inspiração na minha suéte favorita e por isso, o Falando Claramente, oficialmente, tem uma suéte que ainda não está disponível para venda, mas vai estar. Eu tenho uma e quando estiveres a ouvir isto, já vai estar o post no feed do Instagram do podcast Falando Claramente, com todas as dicas de como podes ganhar uma suéte igual à minha. Ou seja, isto é uma giveaway. Portanto, não te esqueças de passar por lá para tentares ganhar uma thread do podcast que é lindíssima, extremamente perfeita, tens mesmo de ver. E não te esqueças de apoiar a marca Domus Wear do Miguel Sousa Real. Um enorme beijinho. Bora lá para o episódio. Então, tenho 25 anos. Yay! Eu sei que parece que eu não tenho a energia toda, porque eu acho que drenei a minha energia toda neste mês de maio. Eu estou a gravar isto no dia 29 de maio. Já se passou uma semana dos meus anos e a minha semana de anos foi caótica. Temos dia 13 de maio, que foi a minha cerimónia das fitas. Basicamente um momento muito importante, ao qual eu não dei muita importância, porque eu ainda não acabei a licenciatura. Então, para mim, não faz muito sentido nada daquilo. Mas eu é que sou um Grinch de cerimónias, então é mega normal. Temos o dia, que eu não me lembro qual é que foi, mas foi terça-feira. Acho que foi dia 16, exato. Dia 16 de maio, que foi o dia da sessão de fotos que eu fiz com o Johnny, que é o old cast. Que ficou incrível, foi exatamente o que eu queria. As fotos ficaram belíssimas e o único problema que eu estou a ter agora é como é que eu publico tanta foto. Tipo, é impossível. O meu filho iria ficar carregado daquela sessão e vocês davam cabo de mim, portanto estou com esse problema. Na quarta-feira seguimos para o concerto dos Coldplay no dia 17 de maio. Foi um dia incrível. Eu, basicamente, nestes dias eu não tive tempo nem sempre a respirar. Foi tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, mas fui para o concerto dos Coldplay, foi incrível. Consegui ouvir a Bárbara Bandeira, que eu queria muito, eu sou muito fã dela também. O concerto foi a coisa mais maravilhosa que poderia ser. E muita gente estava a comentar que tinha sentido que o concerto tinha renovado completamente as energias. Há duas coisas nas quais eu acredito firmemente. Que experiências valem mais que dinheiro. Ou seja, o dinheiro volta sempre, mas as experiências nunca mais voltam. No final, quando nós partimos deste mundo, o que nós levamos são as memórias. O que nós levamos foi o que vivemos e as experiências que tivemos. Portanto, para mim, valeu cada cêntimo dos 90 euros que eu paguei no bilhete, mais os 40 que gastei no dia, mais o dinheiro da gasolina, mais portagens, mais tudo e um par de coisas para poder viver aquele momento. Eu não me arrependo nem de um cêntimo. E também outra parte, às vezes a pessoa que estás a ouvir e a pessoa que fala contigo pode ajudar a mudar completamente a tua energia. Muitas das vezes vocês dizem-me, quando me ouvem a falar, quando ouvem os podcasts, quando ouvem os meus vídeos, sentem uma ligação comigo e sentem uma energia positiva a emanar. Eu sinto isso 100% com a banda Coldplay, e principalmente pelo cantor, que é o Chris, que basicamente ele acredita muito em energias e na força do universo e na força da energia da humanidade. Ele é muito de acreditar nisso. Então é normal que o concerto dele seja basicamente um botão de reset para a nossa alma e para a nossa energia, porque ele acredita nisso com tanta força que o espetáculo dele é feito à volta disso. Então, eu lembro-me que no concerto eu nem conseguia chorar, eu estava tão feliz. Ele, para mim, para muita gente o concerto acaba por ser um momento de choro, porque é muita felicidade. Para mim, eu estava com um sorriso de idiota, de orelha a orelha, e eu não conseguia parar de sorrir. Eu acho que eu nunca sorri com tanta força. Estava-me a doer a cara, porque eu estava simplesmente tão puramente feliz que não dava para ter outra forma de expressar sem ser com um enorme sorriso. O concerto foi lindo, ele cantou Hymn for the Weekend, que é a minha canção favorita, cantou a Fix You, e a Fix You, tu sentes como se toda a gente no palco estivesse a mandar a sua dor para fora, e é tão lindo, é tão incrível, e acho que é isso o máximo que eu posso dizer, foi mesmo incrível. O concerto acabou às 11h20, ou seja, ainda não era à meia-noite dos meus anos. Quando eu estava a chegar ao carro, bateu a meia-noite, amigos meus ligaram, mandaram mensagem para me desejar os parabéns. Eu só queria dormir. Eu entrei no carro e começaram a tocar os batatunes dos parabéns, o que foi um amor, foi tão fofinho. E chegámos a Lisboa às 4 da manhã, no dia dos meus anos, dia 18 de maio. No dia 18 de maio eu ainda fui trabalhar das 12h30 às 19h30. O dia passou a correr mesmo, porque foi acordar, foi arranjar-me, foi ir para o trabalho, voltar do trabalho, chegar a casa, vestir-me rápido para ir para o meu restaurante, para estar com os... O dia passou tão rápido, pareceu que só teve para aí umas 2 horas, não 24. Ainda fui beber copos e cheguei a casa já no dia 19, ou seja, já era dia 19 quando eu finalmente cheguei a casa. Mas foi um aniversário incrível, eu já não fazia um jantar de anos desde os meus 20 anos. Novamente, eu sou muito coisinha com o tempo e com sinais e com essas cenas, então pensa comigo, quando eu fiz 20 anos eu tinha uma mesa repleta de amigos e pessoas das quais eu gostava e foi a última vez que eu fiz um jantar de anos, porque depois acabei a minha relação, chateei-me com muitos dos amigos que estavam naquela mesa. Nesta nova mesa de anos, nesta que eu fiz agora com 25 anos, estavam apenas duas pessoas da primeira mesa, que era a Sueline e a Marcos. Vocês não têm a noção do que isso significa para mim, porque são duas pessoas que eu amo e mostra a longevidade que elas já passaram comigo. Infelizmente a Rita e a Biscaia não puderam estar por causa de trabalho, mas no meu coração estavam lá, portanto foi incrível. A tanto que a Rita organizou a minha prenda de anos, ela ofereceu-me um perfume que eu queria muito, os meus amigos da Uni ofereceram-me um tripé, que nós chamamos de tripata, ou seja, a Helena ofereceu-me um pacotão de gomas, tanta gente mostrou amor de uma forma tão linda e eu simplesmente sinto que dá para renovar toda a tua energia no teu dia de anos e eu sinto que fiz bem esse papel. Destruí poucos dias depois, mas não importa, vamos passar à frente. Dia 20 de maio foi o dia de anos do meu irmão, então eu fui almoçar com os meus pais e com o meu irmão para celebrar os dele e os meus, porque é sempre assim, eu estava de folga no dia 20. E, epá, foi um dia bom, passou, foi muito bom estar com os meus pais e passar tempo com eles, porque eu amo tanto os meus pais. E agora passamos para a realidade da vida, que é quando a ficha cai e começamos a pensar no que é que vamos fazer com a nossa vida. A realidade é que eu estava muito à espera do dia 10 de junho para obter uma resposta para algo. Já obtive a resposta mais cedo. Quando tu ouvires este podcast é porque eu já sei a resposta. Eu já sei que não vou ficar no emprego em que eu estou, não me vão efetivar. E eu estava muito à espera de ficar, porque se eu ficasse, muitos problemas da minha vida ficavam já resolvidos. Eu iria tentar crescer dentro da empresa, iria tentar... Epá, eu esforcei-me tanto para conseguir ficar com o trabalho e no final a resposta foi não. E eu posso vos dizer que a Clara de 20 anos, 21, 22, 23, 24, teria tido o maior ataque de raiva, teria-se passado completamente, teria gritado ao mundo a injustiça disto, porque ela sabe o valor dela e o quanto é que se esforçou. Mas eu, Clara, com 25 anos, só consigo pensar: obrigada. Obrigada pela oportunidade de eu poder ter tido emprego que me ajudou a pagar pelo meu terceiro exame de condução, que me ajudou a pagar pelo meu carro, que me vai ajudar agora a pagar o seguro do carro, que me ajudou a pagar propinas, que me ajudou a pagar as minhas coisas, que me ajudou a pagar a viagem para ver os Coldplay. Eu só consigo dizer obrigado e agradecer, porque o universo, o destino, a vida é um ciclo humano e tu não consegues controlar as coisas como é que elas acontecem. Existe um motivo e às vezes o motivo é tão superior a nós e não há como saber porque é que as coisas acontecem da maneira com que acontecem. E isto agora vai soar um bocado mal, mas muita gente poderia estar à espera que eu quisesse saber a justificação do porquê que eu não fiquei efetiva, do porquê. E eu sei que as minhas chefes vão querer dar-me essa justificação, mas a minha resposta vai ser: eu não quero ouvir. Agradeço, mas eu não quero ouvir, porque nenhuma justificação vai ser válida o suficiente, porque quando há uma decisão de não ficar contigo, tu podes ter feito 300 coisas bem e 15 coisas mal. As 15 coisas mal vão ter sempre mais força quando não querem que tu fiques. E não há nada que tu possas fazer. Na minha cabeça, eu só consigo pensar: se houvesse uma intenção, se houvesse uma vontade para que eu ficasse, a conversa teria sido tida comigo, teriam dito para eu melhorar, teriam dito onde é que eu teria que melhorar. Caso houvesse um interesse, não havia. E está tudo bem, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu contrato, fiz o melhor que eu pude e dei o melhor de mim. Se não chegou, a partir daí já não é culpa minha. E eu penso nisto porquê? Porque novamente eu volto a reforçar, eu estava tão ansiosa para o dia em que eu iria receber a resposta deste emprego, porque eu só pensava: eu vou ficar dentro da empresa, vou tentar mudar para outra sede, vou ficar dentro, já vou ter a minha vida toda resolvida, porque, mano, já está, é isto que eu vou estar a fazer. Vou pagar a pós-graduação. Eu já tinha todo este plano desenhado, baseado numa resposta. E quando eu recebi a resposta a dizer que era ou não, foi como se, tipo, o plano todo caísse por terra. Tipo, e eu estou agora a olhar em frente para uma linha branca. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu não faço a mínima ideia. Estava a planear há semanas o que é que eu iria fazer se a resposta fosse um sim. Nunca planeei para o não. E está tudo bem. Ainda bem que eu não planeei para o não, porque estou a olhar agora em frente a uma parede branca e só consigo pensar que é isto que eu estou a ver. Estou a ver um caminho completamente branco. Eu não sei para que rumo é que eu vou seguir. Eu não tenho GPS, eu não sei nada. Muita gente poderia pensar: vai procurar emprego na tua área, claro, na tua licenciatura. Mas algo me diz que isso não vai correr muito bem também. Eu não faço a mínima ideia do que é que eu vou fazer agora. Não sei se invisto mais nas redes sociais, não sei se procuro trabalho em outra empresa, não sei se... Eu não faço a puta ideia do que é que eu vou fazer. Mas está tudo bem, eu não estou triste. Eu ontem contei aos meus pais e... A minha mãe olhou para mim e disse-me uma coisa que fez muito sentido, que foi... Filha, tu nunca vais parar em algum lado enquanto não for o sítio em que tens que ficar. E infelizmente tu vais bater ainda muito com a cara até perceberes em que sítio é que é. Porque... Tu nasceste para o pouco, tu nasceste para o grande e tu queres muito só o pouco porque estás cansada. Há anos que tu estás cansada de lutar e tu queres ficar pelo pouco porque estás cansada de lutar. Mas tu não és assim e vais ter que atingir mais, vais ter que ir mais para a frente e vai-te doer imenso. Mas essa é a vida que nasceste para viver. Sinto muito. E eu a morrer de raiva da minha mãe enquanto ela me dizia isto e a saber que é verdade. Portanto, estou orgulhosa de mim neste preciso momento e espero que daqui a 30 anos, quando eu voltar a ouvir este episódio, eu possa sentir o mesmo orgulho de mim, porque, mano, quanto é que eu evoluí como pessoa, porque se fosse a pessoa que eu era quando tinha 23 anos, eu não estaria a pensar assim. Eu estaria cheia de raiva a querer ouvir todas as justificações e a odiar toda a gente, e eu não tenho raiva nenhuma. Eu estou grata pela oportunidade, estou grata pelos amigos que fiz, estou grata pela experiência, estou grata pelo conhecimento, estou grata por tudo e saio com um sorriso na cara porque sei que dei o meu melhor e isso para mim chega. Como vocês sabem, eu tenho feito toda esta aventura para aprender a ter amor próprio e para aprender a gostar de mim e valorizar-me e pôr-me em primeiro, acima de tudo. E isto é um passo muito grande para isso. Eu não estou a duvidar da minha capacidade, eu não estou a duvidar da pessoa que eu sou, eu não estou a duvidar de nada, eu sei que dei o meu melhor e isso para mim chega. That's enough. Não preciso de ouvir mais nada, é o suficiente para mim e ficamos por aqui. Na questão de amizades, eu tenho aprendido imenso nos últimos tempos também, porque, como eu disse num vídeo do meu TikTok, às vezes as pessoas não são como tu e às vezes isso vai-te magoar as pessoas terem formas de agir, formas de se comportar que não batem com as tuas, e às vezes tu tens que aprender a dizer não, não somos compatíveis. Infelizmente, por mais que eu goste de ti, por mais que tu gostes de mim, nós não somos compatíveis. Eu já tive que dizer isso a duas amizades e tem sido muito difícil perceber, porque o meu lado, que quer ficar com toda a gente, continua a insistir, mas às vezes, por mais que tu ames as pessoas, tu tens que aprender a dizer-lhes não somos compatíveis, não dá, prefiro sair com respeito e com carinho por ti do que continuar a bater no ceguinho e passar a odiar-te. E novamente, eu vejo nestas conversas que tenho neste podcast o quanto é que eu já evolui mentalmente. E é bem difícil, tipo, não é fácil. Epá, isto falado assim para fora parece que é fácil, não é, mas está tudo bem. Nós temos que aprender a olhar para o prato meio, não, para o copo meio cheio, não meio vazio, ou então simplesmente um copo com água, está ali qualquer coisa no mínimo. Eu tenho feito novas amizades incríveis. Uma pessoa que apareceu na minha vida recentemente é a Helena, e a Helena tem sido incrível, mano, incrível, e eu sou tão grata. Eu tenho resolvido amizades antigas, como vocês sabem, resolvi-me com a Su, e tem sido, mano, incrível. Eu ontem fui buscá-la à casa para tomar um café. Quem diria, nós com 8 aninhos, a pensar que um dia eu iria buscá-la de carro para irmos tomar café. É tão incrível a forma com que a vida segue um rumo. Portanto, eu vou levar tudo o que me tem acontecido como uma oportunidade. Eu tenho neste precisamente um mês para acabar um trabalho gigante da universidade, para estudar para os exames que eu já estou farta de chumbar e tentar ao máximo acabar a minha licenciatura. Portanto, eu vou dar o litro de mim, eu vou dar o máximo, eu vou esforçar-me como ninguém, eu vou fazer o possível e o impossível para alcançar os meus objetivos, porque às vezes é isso que nós temos de fazer. Quando a vida nos dá patadas ou quando a vida não segue o rumo que nós queríamos que seguisse, nós temos que chegar para trás, temos que nos afastar e talvez nós não estejamos a ver o caminho. Eu não estou mesmo a ver quais são os próximos passos que eu posso dar, mas talvez seja esta a lição que eu tenho que aprender agora. Sempre ouvi da parte da minha naná que tens que aprender a viver o momento. Vivo agora, vivo o momento que tens e para de pensar no futuro. Eu não tenho como pensar no futuro agora porque eu não sei o que é que eu vou fazer. Só me resta pensar no agora, no espaço de um mês, que é o espaço do mês que eu tenho para entregar este trabalho dia 6, o espaço do mês que eu tenho para estar para os meus exames em época especial. Eu tenho um mês. Só isso. Enquanto eu não souber estas respostas, eu não sei os passos para a frente. Eu não consigo planear nada acima de um mês, neste preciso momento, porque eu não sei de nada. E para algumas pessoas que estão a ouvir isto vão pensar, claro, isto é tão sufocante, oh meu Deus, tipo, eu não acredito que estás a passar por isso. Estou. E está tudo bem. Está tudo bem. Eu vou passar da melhor maneira possível. E este ano tem sido uma montanha-russa. Uma completa montanha-russa. Eu... tenho tido o privilégio de ir a eventos incríveis como o da Kiko, o do Rabo de Peixe, o da Jägermeister. Eu tenho tido a chance de ir a concertos. Eu tenho, ao meu lado, neste precisamente, eu tenho os bilhetes para o BR Fest. 2 bilhetes VIP para levar a Lena comigo e tipo, há tanta coisa pela qual eu tenho que ser grata, e até na negativa eu tenho que ser grata. E eu não sei se vocês são muito religiosos, mas a minha mãe sempre me ensinou a crescer no meio religioso, e existe, na Bíblia só existe para aí 2 histórias que eu me identifico e 2 histórias das quais eu gosto imenso, que é a história de Jó e a história de Moisés. A história de Jó, basicamente, Jó era um homem que vivia a sua vida normal e do nada o diabo decidiu que queria arruinar a vida de Jó. E foi falar com Deus. E Deus basicamente disse, está-se bem, vai lá, tipo, destrói a vida dele. Ele vai continuar a ser meu, ele vai continuar a ser um seguidor meu, ele vai continuar a adorar-me, só não lhe tires a vida. E o diabo fez tudo e mais um par de coisas, e Jó nunca blasfemou, apenas questionou. Chegou a um ponto em que questionou, e até a mulher de Jó, depois de perderem os filhos, perderem o gado, perderem a terra, perderem tudo, virou-se para ele e disse, blasfeme esse teu Deus e morre. E Jó nunca blasfemou, até na última, nunca. Depois voltou a ter tudo, mas não deixa de apagar o sofrimento, não deixa de apagar o trauma, porque a vida não é assim tão linear. E eu penso sempre nessa história e digo a Deus, tipo, espero que me dês um coração de Jó, porque, meu Deus, eu sei que eu não tenho a vida mais complicada, também não tenho a vida mais fácil, é a minha realidade, e a minha realidade às vezes é difícil, mas dá-me a capacidade de lidar com tudo o que eu tenho que lidar e continuar com um sorriso na cara, porque no final é o que me resta. Portanto, eu espero que tenhas gostado deste curto episódio, não é muito grande, é curtinho como eu gosto, e espero que tenhas pelo menos refletido alguma coisa comigo. Eu desejo que tudo esteja a correr bem contigo, e o que não estiver a correr bem, espero que tenhas a capacidade de olhar para trás, não, de afastar, olhar para as cenas e ver com outra perspectiva, porque é mesmo isso que nós temos que fazer na vida. Isso é o que eu vou fazer. Portanto, é isto. Com 25 anos agora, bora para a frente. Um enorme beijinho, não te esqueças de seguir este podcast em todas as plataformas e de mandar este episódio para alguém que tu sintas que precisa de ouvir isto, por estar a passar por um mau bocado, ok? Um enorme beijinho e até à próxima. Tchau, tchau!
Falando Claramente. Um podcast de Júlio Clara. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.